Qual a situação do ar que nós respiramos hoje na Grande Vitória?
Anderson, na verdade, se a gente olhar para os padrões de qualidade, tá, estabelecidos pela legislação brasileira hoje, a qualidade do ar de Vitória é boa. E esse é que é o principal problema. Na verdade, a gente tem algumas pesquisas já feitas no estado e a gente já sabe que a população não está contente com a qualidade do ar que ela respira. Diversos fatores contribuem para isso, né? Você tem aqui em Vitória, a gente tem um problema com poeira, e aí causa essa sensação perceptível, né? De que eu tenho poeira no ar e essa sujeira em cima das mesas, em cima dos móveis. Então causa uma sensação de incômodo. Tem outros poluentes também que causam sensação de incômodo, como, por exemplo, odores, né? E maus odores, na verdade, né? E outros gases que você percebe mais claramente. Mas grande parte dos poluentes você não percebe, não consegue percebê-los claramente. O problema é, se está incomodando, por que que o ar está bom, né, de acordo com a legislação? Bom, nossa legislação para essa parte de ar, ela data, tá, do final da década de 80, começo da década de 90. Então, se a gente for pensar em quando foi feito de verdade toda essa legislação, a gente está falando que ela foi elaborada com conhecimento científico de 30 anos atrás, né? Bom, 30 não, desculpa, mais ou menos 30, né? Porque se ela foi elaborada, aprovada há mais ou menos 20 anos, né, o conhecimento científico já estava mais ou menos sedimentado nessa época. O que quer dizer isso? Quer dizer que, de lá para cá, já se aprendeu bastante, já se conhece muito mais sobre o problema. E diversos aspectos que antes não eram observados, hoje já são. Então, em termos práticos, o que vai acontecer? Você mede a qualidade do ar da região, compara com padrões de 20 anos atrás e de conhecimento científico estabelecido há 30 anos atrás. O que que você vai achar? Você vai achar que está bom, que o ar de Vitória está adequado. Entretanto, se a gente comparar com os padrões que vêm sendo utilizados em outros países ou com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, você vai ver que não é isso, não é bem verdade. Você vai ver que a nossa qualidade do ar não está tão boa assim, que a gente tem diversos momentos de excedência de níveis de qualidade que podem causar, sim, danos à saúde. É interessante tentar recordar, há uns dias atrás, um pesquisador da UFS, o professor Valdério Reisen, ele publicou um estudo mostrando que a gente poderia ter até um aumento de 7% das internações, desculpa, dos atendimentos hospitalares de crianças de 0 a 6 anos associados à poluição do ar, né? Quando você tem um aumento, né, de concentração de poluentes, esse aumento pode levar a um aumento das internações. Quer dizer, efeito à saúde existe. O que está acontecendo e reclamação, descontentamento da população? Sim, todos eles existem, eles estão aí presentes. O que está acontecendo hoje é um descompasso entre a legislação existente e a real necessidade de controle da qualidade do ar.
E como que é feito o controle hoje, professor, dessa qualidade do ar, mesmo dentro da legislação que nós temos hoje?
O controle não é ruim, na verdade, a região da Grande Vitória é muito bem monitorada. Se a gente for comparar a região da Grande Vitória com algumas outras cidades pelo país, o que a gente vai notar é que, em função da área e da população, a gente tem até um número bastante grande de estações. O que a gente precisa num monitoramento hoje, de estações de monitoramento, perdão, o que a gente precisa hoje no monitoramento é talvez a revisão de posicionamento. Como essa rede, né, ela já foi instalada há bastante tempo atrás, quase, a gente está indo agora, já passou de 10 anos, está indo para quase 15 agora, o que acontece é que a ocupação da cidade também mudou, né? Então, eu acho que está no momento de fazer essa revisão. Eu tenho conversado com o pessoal do órgão ambiental e eles até me informaram que essa revisão está sendo pensada. Mas existe realmente essa intenção de reposicionar. Mas, respondendo à sua pergunta de como é feito, a gente hoje tem, se não me engano, 8 estações de monitoramento espalhadas pela cidade, que monitoram esses poluentes que são regulados, né? A qualidade da instrumentação e a qualidade do monitoramento é boa. As técnicas que são utilizadas são técnicas do estado da arte. O problema realmente é a nossa legislação, ou até muitas vezes, a legislação diz que a gente precisa monitorar um parâmetro que já não é mais tão utilizado no mundo. Vou dar um exemplo. A nossa legislação fala em monitorar um parâmetro que se chama partículas totais de suspensão. O que é isso? são as partículas que estão na atmosfera. De fato, é útil a gente monitorar essas partículas totais que estão na atmosfera. Entretanto, os danos de saúde, eles não estão relacionados a todas as partículas da atmosfera. Eles estariam relacionados somente a partículas menores. Por quê? Partículas maiores, elas não conseguem fazer as curvinhas todas aqui do seu sistema respiratório e penetrar no seu sistema respiratório. Então, o dano maior hoje, já se sabe que são das partículas menores. Então, as novas legislações já falam, olha, não vamos medir todas as partículas. Vamos medir somente as menores do que 10 microns ou as menores do que 2,5 microns, que essas têm maior chance de penetrar mais profundamente no nosso sistema respiratório. Daí surgem as principais diferenças, né? Então, não é só uma questão de nível que está incorreto no monitoramento, né? Ou seja, o padrão de qualidade, o número encontrado está incorreto. Muitas vezes a gente está até medindo aquilo que a gente não necessariamente precisaria estar medindo com tanto afinco, deveria estar medindo outros parâmetros, porque esses sim são mais importantes.
E, professor, se sabe hoje quanto dessa poluição é advinda da atividade industrial da região e quanto de outros fatores, como veículos, poeira de asfalto, queimadas? Há outros fatores ainda? Como se sabe isso? Qual a porcentagem, mais ou menos, de cada origem?
Bom, esses dados eles estão todos disponíveis no inventário estadual do meio ambiente. Inventário estadual de emissões divulgado pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Assim, de cabeça, de memória, eu não consigo te dizer quais são os percentuais. Mas isso é fato, né? A gente tem uma parcela de emissão bastante significativa relacionada às indústrias, né? E outra parcela de emissão também bastante significativa relacionada a veículos. Quando a gente caminha mais para essa região próxima ao litoral, claro, né, a influência das indústrias torna-se maior, né? Mas hoje não dá para dizer que o problema da região é totalmente ligado às indústrias. A frota de veículos cresce de maneira significativa e a gente tem bastante problemas associados a ela. Veículos, eles trazem dois problemas principais, né? As emissões de escapamento e outro que é um problema um pouco indireto, que é o quê? Que é a suspensão de vias, né? Então, que a gente pode amenizar como? Com políticas de limpeza, né, das vias para remover a sujidade. Essas políticas a gente já poderia ter implementado imediatamente para tentar já começar a mitigar o problema. Mas hoje, os principais, vamos dizer assim, responsáveis pela poluição, pelos níveis de contaminação que a gente tem na região da Grande Vitória, são os indicadores industriais e as emissões industriais e as emissões veiculares.
E, professor, as condições atmosféricas modificadas pela poluição, né, elas podem impactar outras coisas como solo, vegetação, mananciais, o próprio mar, e prejudicar as culturas humanas que dependem disso, como a agricultura, por exemplo? A condição de poluição ela vai além do problema no sistema respiratório das pessoas?
Não, com certeza, né? Na verdade, hoje a gente está vivendo aqui o maior exemplo, né, da influência da poluição do ar sobre todo o ecossistema. Nota, poluição do ar ela é importante e é um problema complicado de resolver, porque ela vai tratar em três níveis, né? Ela vai precisar ser tratada em três níveis. O primeiro nível é o nível local, né? É o que a gente está conversando aqui. A gente está falando de fontes industriais, a gente está falando de veículos, a gente está falando de necessidade de revisão de padrão de qualidade. Esse nível, ele é o nível mais óbvio, né? Mas a gente também tem um segundo nível, que é o seguinte, que é o transporte de poluentes entre regiões, né? Aqui na universidade, por exemplo, a gente já fez alguns estudos e a gente chegou a medir aerossóis de queimadas da região centro-oeste brasileira aqui no estado. Quer dizer, tem a contribuição do transporte entre regiões, né? Mas esse não é um aspecto tão óbvio. O aspecto mais óbvio, que fica bem claro para todo mundo, são as questões relacionadas à mudança de clima, né? Que estão hoje totalmente relacionadas a mudanças climáticas que são oriundas das mudanças de composição química pela atmosfera. Então, existem vários fatores, né? Os cientistas estão discutindo ainda bastante o problema, mas hoje já há um consenso que não dá para dissociar mais, né, a alteração que estamos fazendo na atmosfera das mudanças climáticas que estamos experimentando. Então, a nossa atmosfera, essa quantidade de poluentes que nós estamos jogando nela desde a Revolução Industrial, sem dúvida, foi alterando a sua composição. E essa alteração de composição tornou-a mais suscetível à acumulação de calor. E essa acumulação de calor que está acontecendo hoje no planeta, né, tem essa consequência do aquecimento global, que pode levar a esses bastante comentados problemas, né, como elevação dos níveis dos mares, os extremos climáticos. Na verdade, essa questão de elevação do nível dos mares, ela é uma questão bastante que está ficando um pouco mais secundária para países como o nosso. Porque o risco, por exemplo, à agricultura, por conta da alteração dos nossos regimes de chuva e regimes e mudanças de temperatura, elas serão sentidas muito antes disso. Então, é um problema concreto que a gente precisa lidar hoje. Respondendo a sua pergunta, no nível global, sim, então afeta. Mas tem outros problemas ainda no nível local, como esse que você citou, né? A vegetação, ela é impactada, né? Você tem o problema de incômodo nas nossas casas, por exemplo, com a sujidade, né? Que a gente tem que limpar a casa todo dia porque tem aquela poeira danada, né? Então, todos esses problemas, eles estão relacionados com a poluição do ar. Então, cada vez mais a população, ela tem se tornado consciente dos problemas e tem participado e tem pressionado cada vez mais o poder público para uma ação.
E, professor, o senhor falou agora do aquecimento global, dessa questão mais do planeta, mas eu queria trazer essa questão aqui para o nosso microclima. Uhum. Grande Vitória, metrópole, né? Não apenas Grande Vitória, né? As metrópoles brasileiras. A influência dessas condições atmosféricas no microclima de uma metrópole, como a Grande Vitória, como a alteração de temperatura, até de regime de chuvas, pode ocorrer isso?
Você está dizendo, a sua pergunta é relacionada à poluição do ar ou relacionado ao aquecimento global?
Poluição do ar.
Ah, poluição do ar. Na verdade, é um pouco complicado essa interação, né? A gente tem, sim, essa influência da poluição do ar sobre os aspectos um pouco mais globais, né? Vou dar um exemplo, tá? Poluição do ar afeta diretamente a formação de nuvens. Certo? Então, a gente tem notado na Amazônia um grande problema da alteração das questões do regime de chuvas lá por conta das queimadas. Então, isso é um efeito direto. Agora, nos centros urbanos, o que acontece normalmente é uma associação dos dois fatores. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que o clima urbano, ele é muito influenciado não pela poluição do ar, mas sim pela concentração humana ali presente. Então, por exemplo, grandes regiões pavimentadas, pouco afastamento entre prédios, tudo isso reduz a nossa circulação de ar. Tudo isso vai fazer o quê? Vai transformar, vai alterar aquela superfície original que tinha uma capacidade de refletir a radiação solar em uma outra região agora alterada. E aí isso pode gerar o que a gente chama em termos técnicos de ilha de calor, né? Que formaria uma redoma embaixo da cidade, na região da cidade, né? Permitindo essa concentração maior de poluentes. Então, não é bem que a poluição do ar ela afeta diretamente esse problema. Está mais para a poluição do ar sendo muito controlada por esse problema. A poluição do ar ela afeta num nível um pouquinho maior. Né? Ela afeta, por exemplo, nessa questão, formação de nuvens. Ah, esse é diretamente controlado pela, por exemplo, concentração de material particulado na atmosfera. Se eu tenho mais partículas em um tamanho específico, eu vou gerar mais nuvens. Mas esse efeito também acontece num caminho contrário, né? O clima influencia bastante a poluição do ar. O microclima da cidade influencia bastante a poluição do ar.
Entendi. Então podemos ter uma cidade mais quente e com pancadas de chuva mais rigorosas, a grosso modo.
Bom, as cidades elas são quentes, não relacionado, nota, à poluição do ar, tá? Efetivamente a ocupação de solo. Essa questão de nuvens já é uma questão mais de, como eu vou dizer, uma questão mais de clima. Então é uma questão de o que que acontece? Eu vou alterar o regime de chuvas de uma região. De fato, o que se espera com as mudanças climáticas, vários estudos têm apontado para E aí não está relacionado diretamente à poluição do ar. Está relacionado à poluição do ar por quê? Porque foi a poluição do ar que... A poluição do ar é um dos causadores das mudanças climáticas, né? Então, o que se espera para as mudanças climáticas, sim, são eventos mais extremos. Então, se espera que esses eventos de climáticos mais extremos, como chuvas mais intensas, secas mais intensas, eles fiquem mais pronunciados. Em vez de ter um clima mais tranquilo, mais ameno, o que se espera são perturbações dessa ordem.
Entendi, professor. E o senhor já falou um pouco até da pesquisa daqui da universidade, mas qual o impacto disso no organismo humano, em especial a poluição mesmo, no sistema respiratório?
São diversos impactos, né? Na verdade, nós temos diversos poluentes na atmosfera, e aí cada um deles vai atacar de vai agir no organismo humano de forma um pouco diferente, né? A gente tem, os mais conhecidos aqui pela população de Vitória são muito relacionados a partículas, né? Se a gente tem partículas um pouco maiores, tem o que a gente chama de partículas inaláveis, que elas conseguem entrar no seu nariz. Partículas muito grandes, elas não conseguem nem entrar no seu nariz, elas têm que passar pelos cílios nasais. Então, elas normalmente elas estão relacionadas a casos de alergia, né? Irritação nos olhos. Então, são sintomas já bem conhecidos. Não necessariamente esses sintomas estão relacionados somente a partículas, tá? Tem outros gases na atmosfera que também causam esses mesmos sintomas. Mas essas partículas maiores, elas causam também esses sintomas, porque a gente diz que elas ficam retidas nas nossas vias aéreas superiores, tá? As partículas menores, aí elas já causam sim um efeito já mais no sistema respiratório, já mais profundo. Elas podem se depositar nos pulmões. Tem alguns estudos interessantes que eles mostram o seguinte, existe um aumento considerável, tá, do número de mortes ou número de internações hospitalares de pessoas por conta da poluição do ar. Não, nota, o problema aqui não é porque a poluição do ar matou alguém ou porque levou alguém para o hospital, porque o nível de contaminação chegou a um nível muito alto. Não, é porque na verdade a gente faz o quê? A poluição do ar ela causa um efeito sobre as pessoas. Então imagine, eu e você que temos uma saúde normal, podemos sentir os efeitos. Imaginemos uma pessoa com problemas respiratórios ou problemas cardíacos, ou uma criança muito jovem, ou já um idoso que não está com a saúde muito bem, quando ele experimenta um episódio desse de poluição do ar mais elevado, o que pode acontecer? Esse nível de concentração pode induzi-lo a uma crise, por exemplo, de asma, ou a uma crise cardíaca. E essa crise pode levá-lo a uma internação hospitalar ou um desfecho mais grave. Então, existem estudos bastante interessantes nessa área que mostram essa associação clara entre a poluição do ar e desfechos de saúde.
E, professor, qual é o papel da universidade neste processo de melhoria das condições ambientais da nossa cidade? O que já foi feito e o que pode ser feito para que possamos amenizar estes problemas, o caminho é mudar a legislação mesmo? Qual é o papel da universidade? O que a universidade tem para contribuir?
Bom, a universidade, eu acho que ela tem como contribuir de diversas formas, né? A principal e mais direta dessas formas é, efetivamente, quanto à capacitação de recursos humanos, né? Hoje, a gente tem uma carência de recursos humanos adequadamente formados e capacitados para falar sobre o tema. Cada vez mais a gente sabe que meio ambiente envolve hoje questões multidisciplinares, estão diversas, vamos dizer assim, nuances, diversas áreas de conhecimento estão envolvidas para você conseguir compreender e tentar resolver o problema. Então, a formação de recursos humanos especificamente voltados para isso é o primeiro ponto que eu considero bastante importante, né? A gente tem diversos cursos aí da instituição já envolvidos com isso, por exemplo, curso de oceanografia ambiental, engenharia ambiental e outros. Mas esse seria um dos principais fatores. Outro fator é o desenvolvimento de pesquisas relacionadas a diagnóstico da situação atual, né? A gente precisa conhecer efetivamente como está a situação atual do nosso meio ambiente e os seus efeitos. Eu dei um exemplo da pesquisa do professor Valdério sobre essa correlação entre poluição do ar e atendimentos hospitalares de crianças entre 0 e 6 anos. Isso é um estudo típico que podemos fazer, né? Tem vários outros, como levantamento de efeitos sobre fauna e flora, regiões costeiras, mapeamento de fontes e diversos outros. Mas nota, todos esses esforços da universidade, eles são interessantes do ponto de vista de capacitação dos seus alunos que estão saindo para se integrar ao mercado de trabalho, produção de conhecimento, né? Mas ele precisa ter uma nuance, que é, eu diria, terceira e mais importante, que é a integração com o gestor ambiental, com o próprio órgão ambiental. Então, a informação gerada na academia, ela precisa chegar ao gestor ambiental, ao elaborador de políticas ambientais, para esse sim poder usar essa informação no seu processo decisório e tomar decisões mais adequadas. Hoje, a universidade tem diversos convênios de cooperação com o órgão ambiental do Estado do Espírito Santo e existem diversos projetos em andamento. A gente tem estreitado bastante essas relações, mas eu acredito que a gente ainda pode melhorar. Dá para aproximar mais e eu acho que a universidade ainda pode fazer mais pela população do Estado do Espírito Santo.
Já fazemos, então, mas pode avançar, é isso.
Com certeza. Eu sempre acho que não é porque a gente está fazendo muito. Eu diria que hoje a gente deve ter algo em torno de uns 10 convênios lidando sobre diversos assuntos com o órgão ambiental, lidando sobre água, regiões costeiras, poluição do ar, resíduos sólidos, mas eu acredito que a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode estreitar relações e melhorar os benefícios para a sociedade.
Obrigado pela entrevista, professor.
Ok, muito obrigado a você.
Anderson Cacilhas, para o Revista Universitária.